Olá, está no ar o episódio número 5 do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Já deixo o convite para você nos seguir nas redes sociais da Ucareté. Eu sou o Henry e estão comigo os meus amigos e companheiros de Ucareté, a Helena e o Alex, na parte técnica. Também estão conosco dois super convidados que vêm realizando trabalhos muito interessantes em uma área que é pouco discutida fora do seu próprio nicho, a moda. São eles a Dai Molina e o Isaac Silva. Olá, Dai, muito bem-vinda. Fale um pouquinho de você para quem não te conhece.
Olá, meu nome é Dai Molina, eu sou estilista e figurinista, trabalho com moda há 12 anos e, além de trabalhar com moda, sou uma mulher indígena, oriunda de uma aldeia indígena chamada Funiô, no interior de Pernambuco. E desde que eu entendi a necessidade de falar sobre essa questão, né, da presença indígena na moda, eu comecei a reivindicar que outras pessoas indígenas pudessem também estar nesse ambiente, né? Eu sempre me questionei muito sobre o fato de ser uma mulher indígena na moda e não enxergar outros parentes nesse ambiente. E por conta disso, eu comecei a refletir que a ausência desses parentes nesse ambiente é a ausência da presença indígena reconhecida como sociedade, né? Então, essa ausência, ela é muito significativa, porque ela reflete o modo como opera o mundo, né? De forma racista, invisibilizando a presença de povos originários aqui no Brasil. Então, por esse motivo, hoje eu reivindico muito a presença de pessoas indígenas na moda e questiono o fato de ainda não existir uma ampla representação nesse sentido.
Olá, Isaac. Seja muito bem-vindo também. Fale um pouquinho de você para quem não te conhece.
Oi, eu sou Isaac Silva. Eu sou um estilista baiano que resido em São Paulo. Eu tenho uma marca que leva meu nome, Isaac Silva, e o lema do Acredite no Seu Axé. A marca tem 5 anos, onde hoje eu tenho uma loja física em São Paulo, na Rua Jaguaribe, na Santa Cecília. E atualmente essa loja está fechada por causa dessa pandemia que alastrou o mundo todo. E eu tenho uma marca que fala sobre afro-brasilidade e indígena, que são a minha ancestralidade, porque a moda é muito eurocentrada. Eu nunca me senti confortável nesse ambiente. Então, eu sempre fui buscar e busco a minha ancestralidade, que ela é afro e é indígena. E a marca, ela dialoga muito com o mundo, onde eu quero representar as pessoas de verdade. A marca, a gente não tem distinção de gênero, então é para vestir todos os corpos, todas as curvas de corpos existentes no mundo. E atualmente eu apresento minhas coleções da São Paulo Fashion Week e tento trazer uma moda antirracista. Então, eu sou como a Carol Barreto, uma grande amiga, fala, né? Somos uma moda ativista.
Muito bom. A palavra moda significa costume e vem do latim modus. Assim sendo, se a sociedade ocidental tem costumes racistas e machistas, a moda também refletirá essas práticas. E é sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Assim, no primeiro bloco, discutiremos um questionamento da própria Dai. Cadê os stylists, fotógrafos, produtores, maquiadores, diretores, colunistas? E aqui ela estava se referindo aos indígenas, mas aqui nós podemos também estender para os negros. No segundo bloco, vamos discutir sobre moda e padrão de beleza. E para fechar no último bloco, vamos falar sobre as alternativas para uma moda não excludente. Bom, a Coco Chanel falou que a moda não é uma arte, é um negócio. Nesse momento, não quero entrar no mérito se moda é arte ou não. Vamos focar na segunda parte da frase da Coco, o negócio. A gente sabe que os negócios no contexto capitalista são perversos. Dai, quando você questiona onde estão os indígenas, e aqui eu incluo os negros, atuando no mundo da moda, você acha que isso ocorre porque, para os poderosos da moda, essas populações são ruins para os negócios?
Total. Existe todo um estigma, né, sobre a questão de como é a relação de consumo do indígena na sociedade ocidental. Primeiro que nossa relação de consumo, ela está em total equilíbrio com a natureza e com os recursos naturais. Então, quando a gente compreende a importância também de defender uma moda sustentável, que polua menos, que repense os seus modos de produção e que inclua um trabalho humanizado, representativo e que envolva também a questão do planeta, que é uma pauta que deveria ser universal e abraçada por todos, a gente traz também um pouco dessa cosmovisão para esse cenário, né? E essa cosmovisão nos diz que a gente não precisa ter tudo, que a gente não precisa de muito, que a gente pode fazer bonito com criatividade. Então, eu acredito que quando a gente fala de moda e de negócio, a gente esquece muito de falar também sobre comportamento, né? Moda é comportamento. E até mesmo de um ponto de vista assim antropológico, a gente pode entender moda sob um aspecto de sociedades, né, individuais. E aí falar disso é uma coisa muito subjetiva, porque cada indivíduo vai entender qual é a sua forma pessoal de consumo, né? E o quanto isso pode estar entrelaçado, né, com essa fala, porque no final das contas, se a gente for parar para pensar, existe um estigma, né, de que o indígena não é bem-sucedido, de que ele não pode ter um celular, de que ele não pode estar na cidade, de que ele não deveria ter uma boa oportunidade de emprego e de que a floresta basta. E, na verdade, a gente precisa compreender essa lógica, né? Porque ainda existe uma relação em que o indígena só pode existir se ele estiver na floresta. E que o negro, o lugar do negro é na senzala. Então, a gente está falando de uma moda colonizadora que ainda nos enxerga há mais de 520 anos atrás e que continua sobrepondo, né, a sua forma de pensar a tanta diversidade e estilos de vida tão diversos. E aí eu reflito que tudo isso é reflexo, né, dessa sociedade que acredita que o capitalismo selvagem é o que vale. E aí, se o indígena não está consumindo como se acredita que deveria ser, é melhor nos excluir, é melhor nos tornar invisíveis, porque nos tornar visíveis, dar visibilidade a essas causas, significa também ter uma grande crítica, né, sobre todo esse sistema e como isso está posto.
Isaac, eu li uma matéria de Gustavo Frank no site Nossa Moda, de onde tirei algumas falas. Lá você disse que, apesar de amar trabalhar na moda, é doloroso. Tem a ver com essa questão?
Tem super a ver, porque como você começou, né? Moda de modos, a moda ela exclui bastante. Exclui bastante os povos originários, que são provenientes de África, e os índios, né? E a moda simplesmente quer a mão de obra barata, que explora, e esse belo. Então, essa moda que explora, eu não quero fazer parte dela. Quando eu falo trabalhar com moda, é muito doloroso. Mas a gente usa artifícios para ganhar, que é uma guerra. E eu gosto de frisar também, a moda é um sistema perfeito que todo mundo pode trabalhar. Mas são pessoas que trabalham nesse sistema, que são pessoas altamente destrutivas. Elas destroem esse sistema, sabe? Tipo de branquitude, que são pessoas racistas, e não abraça a causa. E uma coisa que eu gosto de frisar muito é que, como a Daimolina falou, o índio ele quer ser socializado, sim. O índio nunca vai deixar de ser índio se ele está na floresta, não. Ele é como povos de África também, né? O futuro da moda está na sustentabilidade. E os únicos povos que trabalham no sustentável são os povos originários, são os primeiros povos. E que eu falo que eu me sinto desevoluindo, né? Porque eu preciso de celular, eu preciso de coisas que meus ancestrais, meus antepassados nunca precisaram. Sempre era a terra em primeiro lugar. Era respeitar esse ambiente. Então, a moda, ela não respeita esse ambiente. E uma coisa que os povos indígenas vão vir muito forte porque o movimento negro está vindo, mas daqui no meu planejamento de foco de ver na sociedade, os povos indígenas vão vir com tudo daqui uns 10 anos. Tudo isso que o movimento negro está conseguindo e trazendo, os povos indígenas estão vindo também, porque são sistemas, né? Sistemas de preservação. Acho que para Darmolina estar aqui agora foi porque os pais delas foram pra, tiveram acesso à educação, à cidade, para ela vir, gostar de moda, estar tá nesse sistema. Então, vai vir várias pessoas parecidas comigo e com ela. Então, a moda vai ter que estar tá preparada para receber a gente. E se a moda não estiver preparada para receber a gente vai acabar com esse sistema de moda que já existe.
Eu lembro quando eu era criança, eu não sou tão velho assim não, viu gente, mas eu lembro quando eu era criança que a Benetton sempre tinha propagandas que colocavam modelos brancos com negros. E, assim, eu era criança, então eu não lembro muito claramente, mas eu lembro que às vezes dava polêmica essas propagandas, né? Então vocês acham que nós estamos num outro estágio da moda, que a inclusão desses outros corpos, dessas outras identidades, é uma demonstração já que essas fronteiras estão caindo, né?
É, eu acho que sim, eu acho que eu tenho essa avaliação também, né? A mesma avaliação que o Zac faz, eu também tenho essa avaliação de que o futuro, ele é ancestral. A nossa busca, o nosso resgate, a nossa identidade é uma coisa que no passado a gente não tinha, né, tanta relação com isso, não porque a gente não queria, mas porque é muito difícil nascer indígena, é muito difícil nascer negro, né? Eu sempre falo que eu queria ser só estilista, mas eu nasci no corpo indígena. Então eu tenho que ser estilista e militante, não tenho alternativa que seja diferente, né? Porque os lugares que a gente alcança, os lugares que a gente entra, significa que esses lugares são lugares em que a gente está ocupando e descolonizando. Então, quando a gente ocupa esses cenários da moda, como o Isaac falou, a gente também está resistindo, porque é muito difícil permanecer num lugar desse, né? E hoje eu percebo que essa ancestralidade, esse orgulho de ser quem se é, ele produz e acelera esse movimento, né? Eu vejo que muitas meninas, adolescentes, indígenas também, me escrevem e falam: eu nunca me enxerguei numa revista, eu nunca me enxerguei numa campanha, porque nós não existimos nesses lugares. Então, quando eu percebo essa fala, eu também respondo com uma fala de incentivo, sabe? Então eu falo, se você gosta disso, se você sente esse desejo de estar nesse lugar, você precisa estar. Porque é justo quando a gente está nesse lugar que as coisas começam a mudar. As coisas não mudam porque as pessoas são boas. As coisas mudam porque a gente se posiciona. E quando a gente se posiciona e compreende essa lógica, a gente proporciona essas reflexões, né? E aquilo que antes não era questionado, não era falado, começa a vir reflexões importantes, emergentes, que vão de alguma forma apontar um futuro melhor.
É, mas assim, eu diria que vocês vivem em estado de tensão, né? Porque vocês estão quebrando barreiras ainda. O Isaac está mais estabelecido, eu acho, né? Mas eu imagino que nesse processo para entrar nessa área seja muito complicado. Deve ser é muita pressão. Deve ter, talvez tenha uma cobrança até maior do que em relação às outras pessoas, porque vocês estão trazendo umas outras questões junto com a proposta de vocês, né?
É uma questão que, como a Day falou, né? Eu também queria ser só estilista. Mas quando a gente vai numa entrevista de emprego e a gente já sente que os concorrentes vão estar lá simplesmente por serem brancos. E quando a gente fala de branquitude, a branquitude se protege porque eles sabem a história deles, sabem quem foi o bisavô, sabem quem foi o tataravô. Então, daí, quando a gente busca a nossa ancestralidade e a gente ama saber que o povo afro e o povo indígena tem essa cultura, que é o futuro e que é o nosso chão, é o nosso, É o nosso estandarte. Sabe, é o que dá pé pra gente. Então, acho que a Dai, quando a gente se reconhece, a gente fala, tipo, não vai ter sistema nenhum que vai derrubar a gente. Então, é o que eu falo sempre. O sistema racista quem criou foi esse sistema branco. Não fomos nós. Então, cabe vocês resolver esse problema. Esse problema não tá com a gente. O que eu quero nesse momento agora é falar de mim. Das pessoas que vieram antes de mim. As pessoas que resistiram. Eu estou existindo porque essas resistiram. Então, é um lugar que é de dor, mas é um lugar que as pessoas precisam entender. A gente está vivo e a gente quer contar essa história.
Vocês diriam que existe um processo de, assim, nessa inclusão, quando as pessoas, os indígenas e os negros estão entrando nessa área que era tão restrita até outro dia, vocês diriam que existem processos? Por exemplo, primeiro é como se fosse uma abertura que é estereotipada, vem pelo exotismo. Aí depois passa a ser uma espécie de cotas, vamos colocar porque existe uma pressão social de abertura para essas identidades. Vocês acham que isso faz sentido ou?
Eu super acho que isso faz sentido, por vários motivos, né? Porque assim, não falta talento negro, não falta talento indígena, mas o que falta? Faltam oportunidades, né? Quando a gente se depara com essa realidade em que a gente já sofre o processo antes do processo acontecer, é muito real isso no nosso cotidiano, sabe? Antes mesmo da gente chegar num processo coletivo, esse processo já aconteceu. E esse processo não inclui a minha cor, não inclui a minha etnia, não inclui o meu modo de vida, sabe? Só o fato de eu abrir a boca e se eu falar, eu sou uma mulher indígena, isso já vai gerar um novo processo, qual eu não vou ser aprovada, digamos assim. Só que eu nasci com uma cara que, mesmo que eu dissesse que não sou indígena, as pessoas saberiam. Né? Porque assim, embora a gente tenha esse entendimento de que há muitos povos, né? Há muitas culturas e há muitas formas, né? Então a gente pode falar, por exemplo, do indígena retinto, do indígena branco, do indígena de pele avermelhada, né? Mas assim, existe um estereótipo, né? E esse estereótipo do indígena é um estereótipo que hoje eu não sinto mais vergonha quando as pessoas brincam e falam: ah, mas esse cabelo de cuia é pura resistência. Então eu não posso negar essa origem, entende? Essa cara aqui é uma cara de pura resistência, que tem a cara do meu povo, que tem a cara da minha etnia, que tem a cara da minha avó, que tem a cara dos meus ancestrais. Então hoje eu entendo que até essa estética é uma estética de resistência. E que, por mais que eu não me sinta inclusa nesses processos, ou até mesmo exclusa, hoje eu tenho total compreensão de que eu não preciso mudar para me sentir aceita, sabe? É exatamente o que o Isaac falou e eu fiquei toda arrepiada aqui, da cabeça aos pés. É o sistema que precisa mudar, não somos nós, né? Porque nós estamos aí movendo estruturas. Cabe a essas estruturas serem transformadas ou não. E aí a gente identifica quem vai permanecer com toda essa ideia racista, eurocêntrica, equivocada, e quem vai fazer esse debate, né, para aprofundar e a gente evoluir.
Nós estamos falando aqui sobre as dificuldades de se adentrar nessa área, né? Então, como foi o processo para vocês? Até trazendo como gancho essa questão da Dai falar que está na cara, ela não tem como negar a identidade dela. Eu imagino que tenha sido a mesma coisa para vocês, Isaac. Como foi para vocês, então, romperem essa barreira para conseguir entrar nesse mundo?
No meu caso, eu achava que por estudar e por estar investindo no meu conhecimento de moda, eu achava que o mercado de trabalho ia me absorver. Quando eu senti que o mercado de trabalho não ia me absorver, eu investi tanto em mim, eu simplesmente falei: não, eu tenho que furar esse sistema, tipo, eu tenho que me refazer. E foi daí que surgiu a marca, né? Tipo, o mercado de trabalho não absorveu o Isaac, estudante de moda, o Isaac, que fez vários cursos, o Isaac, que estava tão apto quanto uma pessoa branca que estava saindo da faculdade também. Então, eu decidi fazer uma marca e decidi me enxergar. Como o Dai fala, tipo, não adianta a gente abrir a boca. Nosso corpo já fala, nossa ancestralidade já tá ali. Então, a mesma coisa pessoas brancas, né? A pessoa olha a pessoa branca, né? Às vezes o currículo é branco, tá contratado. Então, é onde a gente tem que ser, às vezes, 3 vezes melhor dentro do mercado de trabalho para a gente ser, o nosso trabalho ser validado. Então, uma maneira positiva que eu tenho para mostrar isso é que culturalmente a gente é tão rico em que infelizmente o nosso Brasil não valoriza isso. O nosso Brasil, ele maltrata as pessoas negras, maltrata muito mais os povos indígenas. Eu acho um desrespeito, e principalmente nesse governo que estamos agora, que é um governo genocida, é um governo que está matando pessoas e a gente não pode ficar calado. Porque, como dizem, né, os povos indígenas, eles não querem só a terra, é sobreviver, e a terra é deles. E existe, por mais que a gente viva num país que é agrícola e quer transformar o Brasil em um grande pasto, simplesmente por questões de capital, mas o mundo vai gritar por isso, porque os povos que mais protegem a terra são os povos de África e os povos indígenas. Então, a humanidade deve muito a esses povos que cuidam da natureza. Agora, eu não quero que aconteça a gente, antes para fazer, eu não quero, se eu não fizer, uma pessoa branca vai lá e vai fazer. Então, é onde a gente tem que tomar a frente para fazer esse trabalho.
Você está reivindicando o seu espaço na força, né? Se o sistema não te absorve, você entra na marra. Dai, como foi para
Sim,
você?
sim.
Dai, como foi para você?
Olha, não é muito diferente dessa realidade do Isaac, né? Eu também criei uma marca, que se chama Nalimo, é o meu sobrenome invertido, né? De trás para frente, Nalimo, que significa Molina. Eu também estudei muito, né? Eu sofri muito preconceito na infância com relação a essa aparência ocupando esse lugar na cidade, né? Então, eu sofri muito porque as pessoas diziam: ah, volta para aldeia, sabe? Tipo, lugar de índio não é na cidade. E aí você passa pela escola, você passa pela faculdade e você vai percebendo assim que realmente estar nesse lugar é uma afronta. É uma afronta, né? E aí eu também me formei. Eu me formei em design de moda. Depois eu trabalhei com figurino em Buenos Aires e tive a oportunidade de estudar em outros países também. Eu estou fazendo a segunda pós-graduação agora. Mas esses bloqueios a gente cura na marra, porque assim, ninguém escreve num anúncio de jornal: procura esse estilista indígena. Nem procura esse estilista negro, né? Então é difícil. Eu tive boas oportunidades de trabalho fora do Brasil, mas esse preconceito, ele é tão estrutural aqui no nosso país que a gente volta até com um pouco de desânimo, sabe? Porque é doído a gente não ter voz na nossa própria casa, muitas das vezes a gente não ser enxergado, não ser reconhecido no nosso lugar, né? Mas hoje isso já não me abala mais, assim. Eu acho que eu transformei de verdade toda essa dor em luta. Então hoje eu tento mostrar que o que eu faço é bom e não é só bom, é excelente, né? Além de ser excelente, tem uma proposta de inovação. Para mim hoje, atuar à frente da marca que eu criei é também uma forma de falar da existência, né, desses povos indígenas e de tirar o indígena desse lugar imaginário, né, que existe na cabeça das pessoas. O O indígena pode estar onde ele quiser, pode fazer aquilo que ele decidir, e não deveria ser questionado, porque os brancos não são questionados. Então, quando eu ouço alguém falar: "Ah, mas por que você tem celular?", eu faço a mesma pergunta. Eu falo: "Ah, então por que você tem celular?" Aí a pessoa: "Ah, mas porque é coisa óbvia, né? Celular, meu, celular. Ah, então beleza, eu também tenho celular, porque é óbvio, é coisa óbvia, né? Ah, mas por que que você tá nesse lugar, né? Tipo, por que que você tá nessa cidade?" Ah, já ouvi tanta coisa bizarra, mas eu acho que furar esse bloqueio tem a ver com isso, tem a ver com você ser inteligente, sabe? Você se capacitar, entender que esse mercado é um mercado bastante seletivo, mas que você pode furar esse bloqueio na marra e mostrar que a sua arte é muito mais do que um negócio, né? É um modo de vida, resistência total, e é para além disso, é o seu estilo de vida também, como um propósito mesmo que precisa ser propagado. E eu acho que a moda, ela tem a potência de ser algo muito positivo, né? O grande problema da moda é que a gente ainda encontra formas de aprisionar o indivíduo. Quando esse indivíduo é gordo ou magro, quando esse indivíduo é negro ou indígena, quando esse indivíduo faz algo diferente do que é ideal ou padrão. Então eu percebo que a moda, ela tem o potencial de libertar, mas ela ainda aprisiona. E por isso hoje, corpos como os nossos, decolonizar a moda é muito significativo.
Pô, gente, primeiro bloco muito bom, hein? Bom, mas nós vamos encerrar aqui e a gente volta em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre esse tal de padrão de beleza. Eu tenho certeza que essa ideia acaba atingindo muito vocês dois, né? Andai, quando a gente pensa em moda, é inevitável que esse padrão de beleza seja associado. Até criaram essa categoria chamada plus size, mas que para mim parece ser quase uma questão de cota, fruto assim, de uma pressão social, né? Quase inevitável. Tem tanta gente reivindicando que a moda acaba abrindo por essa questão. Não me parece que isso é um sinal de que a moda esteja mudando de mentalidade. Mesmo quando vemos pessoas de outras etnias, ou mesmo outros corpos, a sensação é que, apesar disso, elas estão lá porque ainda mantêm alguns elementos desse tal de padrão de beleza. Faz sentido isso para você? Eu tô falando besteira.
Nenhuma besteira, total sentido. Eu acho que esse padrão de beleza, primeiro a gente precisa compreender essa lógica de padrão de beleza, né? Esse padrão de beleza é um padrão de beleza para quem? Por quê? Para quê? Né? A gente sabe por quê, para quem e para quê. Só que assim, a gente também precisa compreender que, sendo cota ou não, né, sendo a ideia de que, ah, vamos incluir isso aqui só para não ficarem atacando a gente ou chateando a gente, eu percebo que o mercado, ele se comporta assim por uma questão estratégica, né? Existem vários nichos de negócios voltados para esse assunto, porque é interessante, né? É interessante ter um público consumidor que vai estar aderindo a determinado tipo de tendência. Isso é uma parte. A outra parte, na minha concepção, no meu ponto de vista, é que de fato esses corpos existem. E esses corpos, cansados de tentarem se adequar àquela roupa que não fica perfeita, começa a buscar por novos caminhos. E esses caminhos, eu acho que tem muito a ver com o fato de que você não deveria sofrer para caber numa roupa. Essa roupa deveria caber em você naturalmente. Se essa roupa não te cabe, o problema não é você, o problema é a roupa. O problema é quem está criando essa roupa, né? E eu acho que isso faz muito sentido, o teu questionamento, sabe? Porque de fato é isso, né? Então a gente volta naquelas perguntas em que a gente estava questionando. por quê, para quê, para quem, né? Tudo vai depender do propósito pelo qual determinada coisa existe. Em alguns momentos a gente vai perceber que isso é por pura estratégia e obra do capital para lucrar mais. E por outro lado, a gente vai compreender que há novos estilistas e novos designers inseridos nesse contexto que começam a enxergar a importância da representatividade de todos os corpos, incluindo os corpos gordos, que não são menos belos, não são menos importantes e precisam estar ativamente representados na sociedade, porque a vida se faz de pessoas reais. E quando essas pessoas não estão inseridas nesse contexto, há um problema.
Oi, queria dizer primeiro que eu sou muito fã do trabalho de vocês dois, acompanho há um tempo já, e eu estou muito, muito grata por participar dessa conversa. E a Molina falou agora dessa nova forma de consumo, né? A gente tem observado que o mercado de moda está mudando, assim, a pequenos passos, mas por que vocês acham que, apesar dessas mudanças, desses estilistas estarem tendo maior visibilidade agora, isso não se refletir na produção fashionista, né? Toda essa inclusão. Por que vocês acham que isso acontece?
Eu não entendi direito a pergunta. Eu
Eu também
Eu
fiquei
acho
meio boiando.
que eu não fiz muito bem também. Acho que a gente tem observado uma mudança nessa relação de consumo, né? Algumas pessoas estão começando a consumir com mais consciência, de pequenos produtores, uma coisa mais artesanal, consumindo de pessoas negras, de pessoas indígenas. E isso ainda é muito, muito pouco, mas é um passo que está começando, assim, a ser mostrado mais, né? Por que vocês acham que isso não se reflete no meio fashionista, nessa parte da produção, da beleza? Para além do consumo, né?
Entendi. Olha, ela vai vir com força total, porque o futuro do mundo, que o mundo está pedindo, é pare, vocês estão produzindo demais, vocês estão consumindo muito, sabe? Tipo, o mundo tá, o ecossistema está gritando. E quem produz em pequena escala é onde a gente consegue analisar que não está tendo um trabalho análogo, um trabalho de mão de obra explorada. É onde vê a etiqueta que produz. Eu falo, a melhor maneira de economia criativa que se tem é você comprar do pequeno produtor. É você comprar no seu bairro e não comprar das grandes empresas. Porque o que o sistema capitalista mostra é que as grandes empresas é que estão fazendo um grande câncer no mundo. As grandes empresas, elas não têm uma troca social, ela não tem uma troca de saúde pública, de educação e nada. Então, não tem mais porquê comprar dessas empresas e comprar dessas marcas que não está dialogando com o momento atual. Então, a moda, a grande virada dela vai ser essa. E aí, onde vai, os grandes impérios já ruíram, né, durante os anos. E os grandes impérios de marcas vão ruir também. Porque enquanto essas marcas estiverem explorando e estiverem, tipo, quando você pega uma etiqueta e vê China e Bangladesh, não compre, porque é uma exploração de mão de obra. E não dá mais para compactuar com esse sistema tão perverso. Não tem como. Então, o que eu falo sempre para as pessoas: compre de pequenos empreendedores. Invista nos pequenos empreendedores. E é o pequeno empreendedor que sustenta qualquer sistema capitalista hoje. Porque o grande não está nem aí. Então, é o pequeno que está comprando, que está produzindo, que está empregando. Então, eu sempre parto desse viés. Tipo, quando isso virar moda, aí o grande vai querer copiar, mas ele não vai conseguir. Ele não tem humanidade para fazer isso. Esse sistema não é humanizado. E a gente faz as coisas com alma, com paixão, com amor. E esse sistema não tem isso.
Eu acho que para complementar um pouquinho do que a Helena falou, eu acho que hoje isso não se torna uma macro tendência por motivos óbvios, né? Os nossos corpos não são exaltados. Ainda não enxergam beleza naquilo que nós somos, né? Na nossa origem, na nossa história, nesse resgate que a gente faz, nesses lemas polêmicos que a gente traz, né? Então, eu acho assim, que ainda não é tendência por isso também, né? Nós ainda somos invisíveis, né, para as macro tendências. Embora o nosso comportamento esteja em voga, porque a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de preservação, a gente fala de território ancestral, tanto os povos quilombolas, os povos negros, né, os povos indígenas, têm essa relação do cuidado com a terra. Isso sim, isso se tornou uma tendência que vai trazer impacto sobre o mundo, né? Isso eu tenho certeza que sim. Mas nós ainda, quanto corpos, quanto padrão, fora do padrão, a gente ainda não contempla essas pessoas, né? Fashionistas. É difícil você ver uma fashionista não indígena, não negra, consumindo de indígenas e de negros, né? Então, a gente ainda tem essas limitações. Existem pessoas assim? Existem. Existem. Mas elas não são o grande público. Ela não representa uma parte expressiva da sociedade. São exceções ainda. Eu tenho clientes que sabem da minha origem, que sabem da minha relação com a minha existência, né, com os meus ancestrais. Sabe, inclusive, das bandeiras que eu defendo e que se identificam com essas causas e que estão lá consumindo, entendendo que consumir o pequeno produtor significa dar visibilidade, significa dar poder econômico, significa dar uma parcela de algo que ela poderia estar dando para uma outra marca muito maior, que vai explorar, que vai causar impacto negativo no planeta, que vai fazer mal às pessoas que trabalham em seu ateliê. Mas ainda acho que é uma coisa muito pequena, sabe? Que não tem impacto mundial. Talvez esse impacto alcance pessoas da moda localmente. Mas mundialmente, isso não é uma tendência e talvez nunca vai ser. Porque, não sei, eu acho que o que a gente é não é muito interessante para fashionistas. Eu não consigo imaginar uma blogueira, sabe, produzindo o look do dia, me procurando para ouvir o que eu tenho para dizer, ou procurando o Isaac para ouvir o que o Isaac tem a dizer. Eu acho que ainda não é possível.
Bom, eu acho que já ficou muito claro que eu não entendo absolutamente nada dessa área, né? Mas vocês estão querendo dizer que a questão do consumo está relacionada com essa ideia de padrão de beleza, né?
Também, eu acho que também.
Tá. Isaac, naquela mesma matéria, você diz que gosta de dialogar com diferentes tipos de corpos em que todos homens e mulheres que tenham curvas e gordos encontrem roupas para vestir. Quando você disse isso e até a sua proposta de trabalho, você está querendo romper com essa ideia de padrão de beleza?
É porque para mim nunca existiu uma questão de padrão de beleza, né? Tipo, eu amo pessoas, então eu não gosto dessa coisa padrões de beleza, né? Somos pessoas diversas, mas um sistema perverso começa a colocar na mídia pessoas brancas, um exemplo, família Doriana, e não existe isso. Então, as pessoas hoje vão querer consumir se elas se veem. Então, eu hoje, se eu não me vejo numa propaganda, se eu não me vejo num produto, eu não compro. Eu simplesmente não compro esse produto. E eu trago isso para minha marca, tipo, eu quero dialogar com pessoas. Eu não quero pegar essa estética que seja compulsória para as pessoas. Eu quero falar com pessoas, eu quero que as pessoas comprem os meus produtos, quero dialogar com o momento atual. E a diversidade é o que vai mandar no mundo agora. Então, as empresas, as marcas que não forem diversas, o mundo não tem mais espaço para elas. Então, a gente não permite mais. Então, uma coisa que eu gosto sempre de trazer é isso. Tipo, não existe uma questão de padronizar pessoas. Somos pessoas diferentes, religiões diferentes, sabe? Formas de falar diferentes. E nisso a gente vai dialogar, né? Nisso a gente vai fazer essa troca.
É bacana o jeito que você coloca, porque você já está decolonizando, sem, você não está usando discurso decolonizador, você já está falando de forma decolonial. E isso foi bem bacana o jeito que você colocou. É, mas aí quando a gente. Mas vamos pegar ainda essa questão do padrão de beleza, vamos colocar padrão de beleza entre aspas, então, né? Porque isso que você falou representa essa ideia. Mas como que a gente pode quebrar isso? Eu sei que o mundo, de alguma maneira, está mudando, porque quando você vê o Japão, recentemente, teve uma Miss que era mestiça, né? Eu acho que o pai ou a mãe era negro e o outro era japonês. E isso deu um rebu assim, muito grande lá. Mas eu diria que isso já demonstra que é algo que os tempos estão mudando também. E vocês acham que, aos poucos, esse padrão de beleza tá quebrando ou ele está absorvendo aquilo tudo que a gente discutiu até agora? Ele está abrindo para poder se. Continuar sendo o continuar por cima, sabe? Controlando essa questão.
Bom, eu acho que assim, são duas questões, né? Primeiro que a gente está falando de pessoas reais, né? Pessoas reais vão casar com pessoas de diferentes raças. Já começa por aí, né? Amor não tem bandeira. Amor não tem cor, né? Amor é amor. Então, quando você fala de uma mulher mestiça que tem um pai ou uma mãe negra e um pai ou uma mãe japonês, você já começa a falar de pessoas reais, que estão, de fato, né, vivendo uma vida real, e isso reflete nisso, nessa realidade. E aí, assim, eu acho que essa lógica, ela está muito associada com o fato de pessoas reais serem consumidores, né? Então, existe sim essa ideia de que o capital pode se apropriar de um posicionamento para gerar maior fonte de lucro. Mas eu acredito que esse é o momento em que a gente começa a reivindicar esses espaços, né? E desejar que haja mais representatividade, que haja mais diversidade em todos os lugares. Então, hoje a gente vê muitos lugares que antes a gente não via a presença dessa diversidade, dessa miscigenação, muito mais intensa. Porque pessoas reais vão em busca de viver uma vida real e elas não vão se limitar por conta dessas questões, sabe? Aonde mora o preconceito, aonde mora a exclusão, cara, vai ter que existir novos modos de habitar. Porque ninguém vai voltar para dentro de casa, baixar a cabeça e chorar no travesseiro. As pessoas querem ser vistas, querem ser representadas e querem, acima de tudo, serem respeitadas. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente vai ver movimentos e ações diversas, sabe? Dentro e fora da moda, dentro e fora dos bastidores, em todos os lugares do mundo onde houver um espaço, pessoas diferentes vão estar se apoderando desses espaços. E o mundo muda a partir disso, quando a gente se posiciona e começa a reivindicar esses espaços que nos pertencem.
Isaac, foi nesse sentido que você trouxe toda aquela proposta para sua marca, para. Eu não sei nem que palavra que usar, vocês veem que eu não sou da área, o seu design, não sei, para suas estampas.
A gente traz que nem tipo o meu trabalho da Dail que a gente tá trazendo é algo que é nosso, tipo, é a gente. Então, quando um trabalho é tão autoral e leva tanto amor, que é que eu sinto nas falas, não tem distinção, sabe, de padrão, de quem vai usar, quem não vai usar. Acho que as pessoas vão sentir, né? Então, as pessoas gostam de coisas que são verdadeiras. Então, mundo hoje, a gente já está no ano 2020, vivendo um momento mais delicado da humanidade, pode se dizer também, porque atinge todos. Então, Se falando de moda, pós essa pandemia é onde as pessoas vão ver o que vale a pena hoje investir, porque tudo que a gente compra é um investimento. Então, eu vou investir esse meu dinheiro aonde? Então, é onde as pessoas possam investir, na verdade, o que é real, o que é verdadeiro. Então, é isso que a gente busca.
Total.
Bem legal isso que você falou, que eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei de um. Tem um autor chamado Walter Benjamin, e ele tem um artigo que chama A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. E aí, eu não vou discursar sobre esse texto, mas ele fala sobre como a arte ela perdeu a aura quando ela passou a ser reproduzida em escala. E aí, você falando, eu comecei a pensar, olha, faz muita diferença, porque eu imagino que mesmo as grandes marcas um dia começaram no, não sei, no quarto, no quintal, e foram crescendo. E aí, conforme elas foram crescendo e passaram a ser reproduzidas em escala, essa aura foi perdida. E quando você, como a proposta de vocês, que é fazer em pequena escala, eu diria até quase em forma artesanal, você mantém essa autenticidade e essa questão toda que você falou, né?
Eu gosto de falar sempre o trabalho manual, né? Porque no Brasil, quando a gente fala em artesanal, as pessoas não querem valorizar.
É verdade.
Então, a gente quando fala tipo um trabalho manual, um trabalho, sabe, conceitual, um trabalho que tem a verdade, então as pessoas valorizam mais. Então, a gente tem que primeiro quebrar essa barreira também de dizer de trabalho artesanal, porque é a coisa mais linda do mundo quando a gente vê a cerâmica, a pintura, a palha trançada. Para mim não existe coisa mais linda, tipo, é para mim uma alta costura, quando eu vejo esses trabalhos manuais se fundirem. Então, o que a gente vai buscar é isso, tipo, é a valorização desse trabalho manual, porque o comprar roupa o que é? É um investimento. Então, a cabeça das pessoas vão ter que se mudar, que é, eu preciso comprar menos, uma roupa que dure mais tempo, mas essa roupa vai ter um valor agregado. Essa roupa vai ser mais cara. Então, não
Sim.
adianta comprar uma blusinha de R$ 9,90 e fingir de que essa peça custa R$ 9,90. Essa peça carrega sangue, essa peça carrega dor. E quando a gente trabalha com trabalho manual, é uma energia. As pessoas têm que entender que roupa é um trabalho manual ainda. Mais que processo de maquinário, é uma pessoa que corta, é uma pessoa que junta um tecido no outro, é uma pessoa que passa, é uma pessoa que vai embalar. Então, tudo isso vai uma energia. E o que eu falo, tem um monte de roupa com energia negativa no mundo. Então, o mundo não precisa de tantas roupas assim. Então, é muito melhor quando a gente, criador, tem um tempo para criar, tem um tempo para manusear e um tempo para produzir. E depois a gente vai vender esses produtos. E esses produtos no mercado, eles têm que ser valorizados.
Eu concordo
Então, essa
total.
linha de pensamento que eu vou levando.
Não, muito bem. Eu até peço desculpa por ter falado artesanato. E eu caí numa armadilha, porque nós mesmos combatemos esse tipo de conceito, porque essa ideia foi criada lá para separar de arte, né? Quando você chama de artesanato, você inferioriza. Quer dizer que é menor do que arte. Então você tem total razão, eu retiro
Isso.
aquela palavra do que eu tinha dito. Mas com isso, nós encerramos o segundo bloco e voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos para o último bloco. Dai, por termos uma estrutura social sexista, fruto da colonialidade, como a moda pode ser utilizada como ferramenta de transformação?
Eita, essa aí vem também, hein?
Ele rebuscou agora, né? Ele rebuscou.
É para fazer papel de intelectual, gente.
Bom, para começo de conversa, eu não tiro a roupa das mulheres, eu visto elas. Então já começa por aqui. Não que isso não seja bom, mas assim, tô falando de algo dentro do meu ambiente profissional, né? Ai, meu Deus. Mas então, que paulada, hein? Tô aqui, ó, tentando processar.
Porque, não, veja, nós estamos falando sobre como toda a estrutura da moda é excludente. Nós estamos incluindo etnias, identidades, e ao mesmo tempo ela é sexista, não é? Ela, em muitos aspectos, eu diria que, assim, está muito no limite de você transformar em objeto o corpo da pessoa, né? Então, como que é? Onde que está o limite?
Eu posso falar um pouco da minha experiência com relação à produção e o
Claro,
como eu
claro.
enxergo isso, porque você vê que veio, né, meu filho? Fiquei até sem ar aqui. Mas o que eu
Vontade.
penso sobre? Peraí, que eu vou me recompor. Vou me recompor. Vou fingir que não levei um soco no estômago. Bom. Eu penso o seguinte. Primeiro de tudo, assim, se a gente for pensar o corpo dessa mulher, né, que a gente fala sobre sexismo e a gente pode ter essa relação como uma relação totalmente colonial, porque até então os povos originários que habitavam Pindorama, porque o Brasil se chama Pindorama. Brasil foi o nome que os colonizadores deram para essa nação. Mas antes dos colonizadores chegarem aqui, habitavam povos originários em Pindorama que eram totalmente desnudos, né? Despidos. Esses povos tinham a compreensão de um corpo livre, de um corpo que não precisava ser coberto, né? Então, quando o colonizador chega nesse lugar chamado Brasil, que agora é chamado Brasil, ele começa a dizer que a nossa nudez, ela é algo ruim, reprova a nossa nudez, reprova o nosso modo de vida e reprova a forma como a gente se comporta socialmente. E aí, com essa questão da hipersexualização do corpo da mulher, existe um outro dilema, que esse corpo nu também chamava a atenção dos colonizadores, ao ponto de violentarem essas mulheres, né, e terem relações sexuais com essas mulheres que até então eram desconhecidas, né, apenas por hipersexualizar o seu corpo despido, o seu corpo nativo, né? E aí, hoje, o que que eu percebo? E aí, eu vou falar muito sobre a minha percepção individual, tá? Não tô falando aqui como coletivo, não tô
Sim.
falando aqui como meu povo, porque o meu povo certamente tem uma relação com isso totalmente diferente da minha, mas eu tô falando como ser indivíduo que hoje vive um ambiente, né, em que trabalha com moda. E o que que eu percebo? Que essa hipersexualização, ela ainda é real. As pessoas ainda hipersexualizam o corpo de mulheres, e principalmente mulheres indígenas, né? E mulheres pretas, por vários motivos, né? Porque ainda existe a ideia colonial sobre os nossos corpos, né? Existe a ideia da tutela, de que a mulher indígena, de que a mulher preta pode ter um dono. E que se esse dono for um homem branco, melhor ainda, né? Existe a questão da fantasia de que o corpo indígena, de que o corpo preto é mais gostoso, é melhor, e por aí vai, essa é a realidade. E para além disso tudo, eu, Dayana, tenho uma relação de enxergar a moda como uma aliada no sentido de descolonizar essas mentes e de aniquilar a ideia ultrapassada, né, de enxergar corpos originários como corpos de desejo. Eu acho que esse corpo, primeiramente, ele precisa ser respeitado. O nu nunca pode se tornar um convite, porque esteja uma mulher com uma saia comprida como eu estou aqui agora, ou uma mulher nua, ela não está convidando o indivíduo, né, para que ele possa desejá-lo. Isso está no imaginário do outro, né? E o imaginário do outro é um campo muito desconhecido. A gente não sabe o que se passa na mente do outro. Mas existe essa hipersexualização, sim. E eu acho que a forma como hoje eu compreendo isso é tentar tirar mesmo essa associação da mulher indígena como um corpo de desejo, né? E mostrar que esse corpo socialmente ele se movimenta, porque ele precisa se movimentar como qualquer outro corpo, e que ele não pode ser sexualizado por ele existir. É, quando eu produzo uma mulher indígena, a primeira coisa que eu quero tirar dessa ideia da produção é o estigma de que aquela mulher esteja numa posição sexualizada, né? Eu tento tirar também aquela ideia inicial de que a mulher indígena é só a mulher que tem franja, é só a mulher que tem cabelo preto, cabelo longo. Embora isso também seja parte de quem somos, nós mulheres indígenas não somos apenas assim. Existem muitas formas, né? Muitos rostos, muitos cabelos, muitos cortes, e a gente precisa tirar da memória essa ideia que só existem corpos indígenas dessa forma. Então, para dentro do meu trabalho, eu tento trazer um debate em que a gente possa enaltecer a mulher indígena em seus traços, em suas vestimentas, em seu modo de vida, e tirando todas as vezes o seu corpo como um cenário digamos assim, protagonismo. Eu não sei se eu consegui responder, porque eu acho uma pergunta tão complexa. Mas, por exemplo, recentemente eu vesti uma amiga minha, que é Eunice Bahia, para a capa de uma revista, e eu decidi misturar um pouco do que faz parte do nosso cotidiano, né? Vestimentas contemporâneas, com elementos naturais da nossa cultura. E eu tentei dizer naquela foto, naquela produção, que a mulher indígena, ela passeia por muitos caminhos. Essa mulher indígena pode ser uma mulher empreendedora, essa mulher indígena pode ser uma escritora, pode ser uma estilista, pode ser uma maquiadora, pode ser uma fotógrafa, pode ser uma mulher de negócios. Mas essa mulher, independente do lugar onde ela esteja, ela vai levar consigo elementos de sua cultura, os valores que ela aprendeu na infância, suas tradições. E essas tradições, ao contrário do que as pessoas pensam, elas nada têm a ver com a nossa aparência. Elas têm a ver somente com os nossos valores, né? E esses valores são internos. Então, quando a gente coloca tudo isso no mesmo bolo, a gente cria um negócio que parece com a gente, mas que não é a gente, entendeu? Enfim, é muito difícil responder a totalidade disso, porque se eu for falar aqui tudo que eu penso, a gente não acaba esse papo, né? Ninguém quer passar a noite comigo aqui trocando essa ideia.
Problema nenhum. É que a questão da fetichização do corpo negro e indígena ainda é muito forte, né? Isaac, quando a gente está falando aqui nessa. Eu não vou fazer essa mesma pergunta para você, porque depois dessa reação da Adai eu vou evitar mais problemas. Mas pensando nessa questão mais social, né? Já que vocês mesmos falaram que a Dai falou no começo que é inevitável que haja engajamento pela simples pela porque a proposta de vocês já é, digamos, naturalmente engajada, porque não tem como nessa estrutura fazer o que vocês fazem não ser engajamento, né? Porque, né, em muitos aspectos vocês estão lutando contra uma estrutura, né? Mas aí quando você criou a sua marca, Isaac, você trouxe essa frase que você até mencionou no começo, que é acredite no seu axé. Com isso, você está querendo trazer essa conexão com ancestralidade?
Sim, porque o axé, ele é da palavra iorubá, que quer dizer troca, força. E é muito interessante que a gente faz um estudo que é quando o primeiro homem branco pisou no Brasil, que eles deram esse nome de Brasil, ele encontrou os povos indígenas que já existiam aqui, que são milhares de povos. O Brasil já tinha os seus moradores. Uhum. E nessa troca, o povo evoluído que já estava aqui, que eu chamo o povo branco de desenvolvido, chega aqui e demorou 400 anos, 400 anos, 200 anos, até os povos que estavam no Brasil entender que esse homem queria acabar com eles. Então, porque o homem branco, quando chegou aqui, ele não sabia andar na mata, ele não sabia o que podia comer, o que não podia comer. Então, foram 200 anos de exploração, gente. Imagine, tipo, é muita atrocidade. E depois que o povo negro foi sequestrado de África e trazido para o Brasil, trouxe uma outra cultura e trouxe a questão de axé, que é sempre o acreditar. O que eu desejar para você, independente do que você está fazendo comigo, eu estou te desejando isso. Então, você pode me passar isso de volta ou você vai fazer o que você quiser com essa energia. Então, num momento muito decisivo da minha vida, que eu estava desacreditando em mim, e eu que sou uma pessoa de religiões afro-brasileiras, eu pensei, nossa, você não tá, vai acreditar na sua energia, não vai acreditar no seu axé. E eu uso a terminologia, a palavra escrita axé, que é dos anos 80, que é ligada a axé music, uhum. Porque o axé da palavra iorubá a escrita é diferente. Então, eu acredito que tem coisas que são de preceito, que são segredos, que a gente, só para quem é da religião afro-brasileira, então eu adotei o axé, que é essa questão da felicidade, da música, da alegria. E o acredite no seu axé, ele, nesse momento, é o que está sustentando a marca, né? Tipo, a loja está fechada, mas, tipo, as camisetas, as jaquetas, acredite no seu axé, está sendo muito importante nesse momento para deixar essa marca ainda viva. Então, acredite no axé de vocês.
Muito legal.
Lindo.
É muito bom mesmo. Isaac, você falou da questão da escrita. O S que você mencionou tem uma bolinha embaixo, né, em Yorubá. É um S com uma bolinha, né?
Uhum.
É que eu lembro que em
Exu... É, se fala.
É,
e é muito interessante que o Yorubá, que é falado no Brasil, é o Yorubá de 400 anos atrás, né? Então, tem muita gente de África que vem para o Brasil para estudar essa língua, porque o Yorubá, em África, ele passou por diversas diferenças de língua, né? Já mudou. E no Brasil, a gente fala o Yorubá de 400 anos atrás, porque a língua se permaneceu a mesma.
É. Vivenciaram dinâmicas diferentes, né? Agora, vamos voltar para uma questão que vocês até falaram no começo, mas que é sobre a questão da produção. É claro que vocês deixaram muito claro assim, o posicionamento, a preocupação com o meio ambiente, né, com o exagero no modo de produção. Mas, Dai, como que é, no seu caso, na sua marca, essa questão da produção?
Então, lá na marca a gente trabalha... Agora, aqui na marca, né, esse período de quarentena, tudo mudou. Eu iniciei a marca há mais ou menos 4 anos atrás. A ideia da marca era produzir roupas minimalistas, o que, na minha opinião, é outra quebra, né, de preconceito, porque as pessoas associam os povos indígenas somente vestidos com algumas roupas, quando, na verdade, a gente pode vestir qualquer coisa. Então, quando eu comecei a marca, eu já tinha um conceito, um estilo de vida muito minimalista. Eu só usava preto, branco e cinza. E aí eu trouxe esse elemento de identidade da minha pessoa para dentro da marca. E a ideia da marca, desde o princípio, era ser uma marca que tivesse a proposta de um armário cápsula. Então, a minha ideia é sempre produzir peças atemporais, que não sejam tendenciosas e que possam sobreviver ao tempo, né? Eu tenho a memória muito viva das roupas da minha avó, e as roupas da minha avó, que ainda eram feitas lá no sertão de Pernambuco, essas roupas eram roupas para durar uma vida toda. E essas roupas duravam 30, 40, 60 anos. E aí um vestido da avó podia ser da filha, né? É uma tradição muito forte. E a minha bisavó, que também é indígena e que nasceu dentro de uma aldeia, assim como minha avó, essa mulher se sustentou seus filhos com o seu trabalho de costureira. Ela foi uma das primeiras alfaiates mulher e indígena, talvez a primeira, lá no sertão de Pernambuco. Então, a minha relação com a roupa sempre foi uma relação de qualidade, de durabilidade, né? Nunca foi uma relação de uso rápido, né? Por vários motivos. Pobre já nasce sustentável, né? Não sei se você sabe, mas já nasce sustentável.
Sim.
A gente já cria essa relação de reaproveitar tudo. Então, uma roupa que é de um filho vai para o sobrinho, do sobrinho vai para outra pessoa da família e por aí vai. E aí, a minha relação com as minhas roupas sempre foram relações muito afetivas. Então, eu trouxe isso também para a marca. As roupas foram feitas para durarem, para contar história, para ser gostoso essa relação, né? Não ser aquele consumo efêmero, vazio, sem profundidade. Eu só compro algo se eu me apaixonar pela estética dessa roupa, sabe? Eu nunca vou levar para casa uma coisa que esteja em alta tendência e que eu sei que dali a uns anos eu não vou mais usar. Então eu peguei todos esses valores e coloquei na marca. E decidi criar uma marca que representasse essas memórias afetivas, que respeitasse essas questões ambientais, sociais. Eu sempre trabalhei muito a estética da marca, essa proposta minimalista, e os protagonistas das campanhas da minha marca sempre foram pessoas negras, porque, embora eu seja indígena, a minha relação com modelos indígenas, mulheres indígenas, ainda era muito, limitada nesse sentido, porque muitas parentes que eu gostaria que estivessem lá fotografando as roupas da marca tinham vergonha. E outras mulheres, poucas mulheres que eram mulheres indígenas na moda, eram modelos new faces que eu tinha descoberto, inserido no mercado de moda e tentado introduzir ali uma proximidade, né? Então, a minha relação mais próxima das modelos, das pessoas que vestiam a roupa, né, e ilustravam a minha criação, eram pessoas pretas. E isso sempre foi muito genuíno. Nunca foi algo do tipo, ah, eu vou colocar aqui uma menina preta linda para poder ser cool. Não, sempre foi uma relação genuína. A menina que fez a primeira campanha da minha marca é uma das minhas melhores amigas, a Anastácia. Então, ela vestiu a roupa da minha marca acreditando no conceito que eu estava criando e no fundamento daquilo ali, né? Então, assim, essa relação da sustentabilidade, do fazer manual, da gente ter carinho ao criar uma peça, de ter uma limitação. Eu não crio uma grande demanda porque eu nem tenho possibilidade de criar uma grande demanda. Eu crio sempre roupas exclusivas ou com estética que seja parecida, né? Às vezes a modelagem é igual, mas eu mudo uma estampa, eu trago uma referência. Eu trabalho muito nas coleções essa memória, né? A memória dos contos da minha avó, a memória dessa história, que é a minha história. Eu tento não trazer coisas muito fantasiosas, tento trazer temáticas também com propósitos, né? Para que as pessoas reflitam. Uma das minhas últimas coleções, eu falei sobre origens. E aí, nessa coleção, eu contei a história da minha avó, né? Que saiu do sertão de Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro. Como que isso aconteceu? Então, eu trouxe para essa temática um assunto que era mais ou menos assim: olhai os indígenas do sertão. E aí, eu contei a história da minha família através da coleção. Embora a coleção seja total minimalista, tem vários elementos étnicos, né? Tem vários elementos em que eu fiz durante as minhas imersões e o meu contato mais intenso com o meu povo, que foi esse meu processo também de retomar essa identidade e ir em busca de conhecer mais a minha origem.
No meu caso, a produção ela é bem pequena. Eu tenho uma equipe que eu chamo de minha família aqui, que trabalha comigo. Nesse momento, a gente trabalha aqui segunda, quarta e sexta, porque eu tenho o benefício de morar perto do meu trabalho, é 10 minutos de onde eu moro. Aninha, que é minha irmã, sabe, minha amigona e a minha gerente, e hoje que ela está me ajudando muito na parte do site. E tem o Ivan e o Miguel, que são meu. O Ivan é meu modelista e meu costureiro, e o Miguel é meu piloteiro. Eles são bolivianos, eles também são indígenas, né? O povo da América Latina, que eu amo. Tipo, sabe, quando você vê um boliviano, você sabe que é boliviano. Quando você vê um venezuelano, você vê que é. Porque são os povos que não deitaram para os espanhóis, sabe? Tipo assim, colocaram para correr. É muito. Sabe? Tipo, eu amo esses povos que da América Latina. E no Brasil a gente esquece que a gente é latino, né? E a gente pode dialogar muito. Eu, o Ivan e o Miguel moram aqui perto também. E aí a gente se comprometer um cuidar do outro, né? Tipo, eles gostam tanto da marca, a gente tem esse comprometimento de trabalhar junto que a gente se cuida. E a produção já era pequena, tá menor ainda, né? Pelo tempo, a gente pensar esse processo de produção. Eu sempre priorizo por ter sido 100% nacional. Eu trabalho muito com algodão. Que eu não gosto de trabalhar muito com poliéster. Tem algumas peças que até trabalho com poliéster, porque às vezes é muito lindo, muito incrível, então não, às vezes não tem como não deixar de trabalhar com poliéster. E o trabalho é manual mesmo, tipo assim, o corte é feito aqui, a modelagem, a pesquisa, a minha equipe engloba aí na parte criativa. Eu tenho uma grande amiga, que é uma mulher trans negra, que é a Neo Cunha. Ela sempre traz um tema de uma coleção, ou às vezes eu trago o tema da coleção com ela. Eu vou dar o exemplo da Chika Manicongo, que é uma mulher de África escravizada, que quando chega no Brasil, o sapateiro que comprou ela manda uma carta para a Inquisição dizendo que o escravo usado que ele comprou se comporta como mulher e quer ser chamada como mulher. Isso é 1690. E esse registro, quem conseguiu ter acesso foi o Luiz Motti, em Portugal, porque ele queria saber quantas pessoas foram mortas por serem gays, por serem trans, por serem lésbicas, e achou essa carta da Chika Manicongo. E a Neo me trouxe essa história e eu falei: isso precisa virar uma coleção. Então, a gente sempre resgata temas de Brasil que é pouco conhecido e transforma isso em roupa. Então, daí a gente trabalhou a estampa africana, em referência à Chika Manicongo, com tecidos de Senegal, 100% algodão, e com a estamparia brasileira, e a coleção foi toda em preto e branco. E a tiragem é sempre pequena, mas como eu tenho um ponto de venda, eu gosto de ter todas as peças que eu já lancei em todas as minhas coleções. Então, eu sempre vou revisitando as modelagens, sempre vou revisitando alguma estampa. E por ser pequeno, me permite fazer isso. Então, eu gosto de ter esse trabalho de cortar o tecido, às vezes sentar na máquina, dialogar, tipo, ah, vamos fazer um acabamento agora diferente, vamos mudar esse bolso. Então, o dia a dia de ateliê de costura é bem gostoso. Então, o sistema de produção, ele continua pequeno e nessa maneira de fazer roupa, né? Aqui também nunca tem estresse. Eu falo que a gente trabalha fazendo roupa, tipo, então, nada de gente gritando, o mundo vai acabar. Então, é fazer roupa, de uma maneira legal. Muito bom.
Gente, com certeza haveria muito mais para falar, mas por hoje é só. Olha, eu tenho certeza que, assim, Não sei se as pessoas vão sair daqui especialistas em moda, mas eu tenho certeza que elas vão começar a ver moda de outra forma por causa desses comentários de vocês, do trabalho de vocês. Dai, Isaac, muito obrigado pela presença. Dai, você gostaria de fazer alguma consideração final?
Sim. Primeiramente, ele não. Salvar vidas, não lucros. A gente tem batido nessa tecla porque há de concordar que moda também é algo político, né? A gente manifesta aquilo que a gente acredita. E eu acho que, mais do que nunca, a gente tem manifestado coisas que a gente acredita e que é necessário, né? É necessário resistir para existir. E é isso, sim. Muito obrigada pelo papo, pela troca muito maravilhosa, inspiradora, gostosa. Até esqueci quão duro foi esse dia. Obrigada a cada um de vocês. E é isso. Muito obrigada pelo convite e obrigada também por tudo, por toda essa conversa acolhedora. Me senti em casa.
Dai, passa pro pessoal como que te acham nas redes sociais.
É @molina.ela, o meu pessoal, e o da minha marca oficial na Limo. Ambos são perfis do Instagram.
Legal. Isaac, muito obrigado pela presença. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Mesmo que da maravilhosa Molina falou, tipo, é um momento político muito deprimente para o Brasil. A gente não merece isso. Então, a gente vai lutar até o fim. Então, moda é política. Obrigado por esse convite, por ter me apresentado essa mulher tão incrível. Já amei essa moda maravilhosa dela. E estamos aí, tipo, firmes e fortes, vamos resistir, sim. Por
Fala o
dias
seu nas redes
melhores e vamos.
sociais. Como achar você nas redes sociais?
É o arroba Silva. É arroba Isaac Silva, underline BR, e o Isaac Silva Brand.
Eu,
Então,
olha, eu dei uma cortadinha. Fala
vão
de
lá,
novo
sigam a
primeiro.
gente, comprem nossos produtos. É arroba Isaac Silva, underline BR, e arroba Isaac Silva Brand.
Muito bem. Obrigado, Helena, Alex, aos ouvintes, muito obrigado pela companhia. Procurem Alcareté nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau.